O nosso objetivo é sensibilizar o público masculino para o tema do enfrentamento à violência do gênero, lutar pela estruturação de uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, debater a ampliação do orçamento público para as políticas específicas para as mulheres, disse o deputado Adão Edgar Preto. Senhor presidente, atitudes assim desse deputado, e que nós estamos agora, por sugestão dele, ampliando aqui no Senado, certamente alavancam outras e mais outras, e é disso que precisamos para eliminar a violência e a discriminação contra as mulheres. Por exemplo, senhor presidente, a discriminação contra as mulheres quanto à forma de pagamento dos melhores salários para o desempenho da mesma função precisa ser superada. O mais recente censo demográfico do país, realizado em 2010, mostra que o rendimento mensal dos homens com carteira profissional assinada foi de R$ 1.392, ao passo que as mulheres recebem 30% a menos, ou seja, R$ 983. Na média dos países da América Latina, essa diferença entre os rendimentos dos homens e mulheres é bem menor, ficando 17,2. Ou seja, no Brasil, a diferença é quase o dobro pró-homem em prejuízo das mulheres. Quando são considerados trabalhadores e trabalhadoras com o mesmo nível de educação, a disparidade salarial é ainda mais gritante. O IBGE constatou que as mulheres com 12 ou mais anos de estudo, em média, recebem 58% dos rendimentos concedidos ao homem com o mesmo nível educacional. Isso é gravíssimo. Quando os profissionais têm curso superior, os homens chegam a ganhar R$ 1.654 a mais do que as mulheres por esse cálculo. Pesquisa recente realizada pelo PNUD, em parceria com o governo brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens e mulheres como uma das causas determinantes da pobreza aqui na América Latina. De acordo com os dados obtidos, se os dois gêneros tivessem seus salários equiparados, a proporção de pobres cairia em mais de 20%. É fácil entender essa afirmação quando lembramos que as mulheres representam 70% da população mundial em situação de miséria absoluta, e grande parte delas é que administram o lar, muitas vezes abandonado pelo seu parceiro, seu companheiro. Senhor presidente, eu tive a honra de relatar na Comissão de Direitos Humanos dessa Casa o PLC 130 de 2011, de autoria do nobre deputado Marçal Filho, que estabelece multa para combater a diferença da remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. A proposta atualmente estava no plenário, houve recurso, está na CCJ, já foi aprovada na Câmara, pois o projeto é de um deputado. Seria fundamental, e me dirijo aqui ao nobre senador Vital do Rego, para que essa proposta seja, de uma vez por todas, votada na CCJ, remetida ao plenário. Eu tenho certeza que será aprovada aqui por unanimidade. O que diz o projeto do nobre deputado que eu tive a alegria de relatar na Comissão de Direitos Humanos? O empregador que remunerar de maneira discriminatória o trabalho da mulher estará sujeito ao pagamento de multa em favor da empregada, correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Ou seja, mulher com a mesma idade, com a mesma atividade, com a mesma função, com a mesma capacidade, com o mesmo curso, não tem sentido ganhar praticamente a metade do que ganha o homem. É um absurdo, é uma discriminação e é uma violência. É uma proposta de grande sensibilidade social e política para uma causa justa que, no meu entendimento, vai se constituir numa ferramenta importantíssima para garantir o princípio da igualdade de todos perante a lei, de homens e mulheres, direitos e obrigações iguais, como manda a nossa Constituição. A diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho vão além da desigualdade salarial. No Brasil, em diversos outros países da América Latina, as mulheres continuam tendo menor participação nas atividades econômicas, são maioria no trabalho informal e entre a população desempregada, e continuam sendo as maiores vítimas no campo do trabalho, do assédio moral e sexual, que é gravíssimo. A busca de um emprego formal é um desafio muito maior para as mulheres do que para os homens. Entre as mulheres que estão no mercado de trabalho, sou presidente, no Brasil, 35,5% tem carteira de trabalho assinada. Entre os homens, chegamos a 44%. Outra desigualdade marcante e visível: as brasileiras continuam como as principais responsáveis pelas atividades domésticas, cuidado com filhos, com idosos, com a família. Elas gastam mais que o dobro da média de horas do que o homem nos afazeres domésticos, 22 horas semanais contra 9,5 horas dedicadas por eles. A injusta repartição das tarefas domésticas. Podíamos lembrar aqui também, coagida socialmente a assumir o papel de dona de casa, só lhe resta duas alternativas: depender economicamente de seus pais, irmãos ou marido, ou aceitar o trabalho precarizado, que felizmente está havendo uma grande rebeldia por parte delas para mudar esse quadro. Senhor presidente, poderíamos lembrar ainda, a mulher não tem assento em 26% da diretoria de sindicato, aí considerados os urbanos e rurais, segundo dados também do DIESE. E mesmo quando está presente, a participação da mulher ainda é bem menor do que o homem nos próprios sindicatos. No topo das representações sindicais, nas centrais sindicais, as mulheres representam apenas 21% das suas diretorias. Podemos afirmar, portanto, que a luta sindical ainda é marcantemente masculina, um contraste com a crescente participação das mulheres no mercado do trabalho. A história da mulher e da luta contra a violência, contra as diferenças salariais praticadas nos vencimentos entre homens e mulheres, contra a dificuldade de acesso a cargos mais importantes, é de longa, longa vida e incansável. Todos os anos, nós vemos a tribuna falar sobre esse tema. Hoje, vemos mais uma vez, principalmente falar sobre a violência e as diferenças no mercado de trabalho. Senhor presidente, cada um de nós, não adianta esperarmos apenas que os outros pratiquem as mudanças. Cada um de nós é responsável pelo modo como escolhe viver e tratar seu semelhante. Cada um é responsável por atender ou não ao chamado pelas mudanças, o combate a todo tipo de preconceito e violência. Engajamento é essencial, união é essencial, solidariedade é essencial, capacidade de empatia também é essencial. São presente hoje, 8 de março de 2013, lembramos aqui o Dia Nacional da Mulher. Eu diria que Recomeçar, que é uma associação de mulheres que foram submetidas à mastectomia do ODF, realizaram um grande evento aqui no Hospital Regional, que merece aqui todo o nosso carinho e todo o nosso apoio. São presidente, nesse dia tão importante para todos nós, passado 4 séculos, eu somo as palavras ditas no século XVII pelo jurista Hugo Vitor, que já dizia: nem senhora, nem serva, mas sócia. Passado 4 séculos, eu somo as suas palavras, a da primeira desembargadora negra do Brasil, Neuza Maria Alves da Silva, que disse: os muros são altos, sim, são altos. As pedras no caminho são enormes. Os fossos cavados são profundos. Mas valeu a pena, nós estamos chegando lá. Senhor presidente, eu ainda quero fazer, se vocês me permitir, ainda 3 registros. O primeiro deles é dizendo que recebi do presidente eleito dos Metalúrgicos de Caxias do Sul um convite para estar segunda-feira numa atividade ali na Câmara de homenagem ao Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, minha cidade natal, sindicato que eu aprendi a respeitar pela sua combatividade e pela forma como defende os interesses dos trabalhadores. Não estarei assis na segunda-feira, porque vou ter uma grande plenária estadual de todas as centrais e confederações de Santa Catarina, onde falarei sobre o mundo do trabalho, previdência e as propostas que, no meu entendimento, é possível serem alavancadas aqui no Congresso Nacional, na pauta dos trabalhadores, como a jornada, como o fim do fator e tantas outras. Por isso, como estarei lá em Itapema, Santa Catarina, não estarei com vocês, mas quero fazer aqui o seguinte registro. O Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul foi fundado em 6 de março de 1933. É a entidade representativa da classe dos trabalhadores metalúrgicos, desde que é o maior polo metal mecânico do Rio Grande e o segundo maior do país. Parabéns a toda a diretoria. A entidade sindical possui importante história de luta, com a atuação marcada pela defesa do direito dos trabalhadores. É marcante a atividade, principalmente entre maio, abril, maio e junho, quando se trata do dissídio coletivo. Nos últimos anos, o sindicato tem garantido um dos melhores acordos do país para os metalúrgicos da região. Isso, evidentemente, graças à participação e à mobilização de toda a categoria. Por ter a combatividade como marco, o sindicato que tem como base os municípios de Caxias, Antônio Prado, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Nova Pádua e Vale Real, tem a atuação reconhecida em todo o Rio Grande e no país. A categoria dos metalúrgicos de Caxias do Sul e região soma mais de 30 mil trabalhadores. Deste, 50% são sócios do sindicato, nível superior à média nacional, que é estimada em 18%. A direção do sindicato, honrando o seu compromisso com o fortalecimento da luta dos metalúrgicos em favor de uma sociedade mais justa, tem mantido esforço permanente de sindicalização, fortalecendo a entidade. A campanha tem um mote que traduz o orgulho que o metalúrgico sente da sua profissão e do seu sindicato. Metalúrgico de profissão, sócio de coração, com a indicação que diz: vale a pena ser sócio do sindicato. O deputado Assis Melo, deputado federal, é presidente licenciado do sindicato. O vice é Leandro Velho, que é o presidente em exercício. No dia a dia, Leandro tem mostrado uma liderança também, à altura, eu diria, do presidente licenciado Assis Melo. Leandro, meus cumprimentos. O Leandro é filho de um grande amigo meu. Eu fui jogador de futebol uma época, viu, presidente? E o Clodoveu Velho, que é o pai do Leandro, um grande lateral, chegou a ser até profissional. Então, parabéns ao Leandro, parabéns ao seu pai, ao Clodoveu Velho.
Qual foi a posição de Vossa Excelência?
Eu era centro-médio, fazia muito meio de campo. É o que dizem que eu faço aqui no Congresso. Quero aqui cumprimentar toda a diretoria executiva.
Pelo desempenho de Vossa Excelência aqui no Senado, eu posso supor que Vossa
continua sendo centro-médio.
Jogou muito bem fazendo o meio de campo.
Muito obrigado, presidente. Eu vou só citar a diretoria executiva, senhor presidente. A atual diretoria executiva é composta por Luiz Carlos de Oliveira Ferreira, Renato José de Oliveira, Werner, Dion, Claudecir Monsani, Orli Saldanha, Paulo Roberto Pacheco, João Kleber Lima Soares, Paulo César Bittencourt de Almeida, Carlos André Nora, Geraldo Rodrigues Bernardo, Jusmari Borges dos Santos, Ademir Jardim da Silva e Diana Lúcia de Souza. Como vemos, temos mulher aqui na diretoria. Enfim, vida longa aos trabalhadores metalúrgicos de Caxias, do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Por fim, senhor presidente, eu quero só registrar que nós teremos aqui segunda-feira pela manhã uma grande audiência pública para discutirmos a saúde e segurança do trabalhador, uma promoção da Anamatra, que vai debater nessa audiência saúde e segurança do trabalho, mostrando o trabalho que a Anamatra vem fazendo numa contribuição nacional para empregados e empregadores para diminuir os altos índices de acidente no trabalho no Brasil, que dizem que nós somos entre o terceiro e quarto, infelizmente, maior do mundo. O Renato Henrique Santana, presidente da Anamatra, esteve conversando conosco e dessa conversa surgiu a ideia. A Anamatra lança nesse dia uma cartilha no combate aos acidentes no trabalho. Vamos ter a participação da OIT, do Tribunal Superior do Trabalho, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Vamos ter também a presença da Associação Nacional dos Procuradores, especialistas, professores, empresários, líderes dos trabalhadores, nessa audiência pública, que visa contribuir numa grande campanha a nível nacional para que a gente possa também ter tolerância zero, para que o trabalhador não perca a vida, não fique mutilado por acidentes no trabalho. Ontem mesmo, já nessa campanha, eu falava aqui de um projeto que aprovei de nossa autoria e cumprimentava o senador Valdemir Mocca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que aumenta a rapidez para que as ações, quando envolve o mundo do trabalho, principalmente em matéria de acidentes, sejam feitas pela própria Justiça do Trabalho. Enfim, ainda, senhor presidente, me permita, e quero aqui nesse momento, e faço com muito carinho e muita tristeza, um registro. Falo do falecimento de José Freitas, dirigente estadual do PCdoB gaúcho. Quero lamentar o falecimento de José Ulrique de Freitas, 70 anos, ocorrido sábado passado, dia 2 de março, na Santa Casa de Porto Alegre. Ele estava, infelizmente, com câncer. José Freitas era presidente do diretório do PCdoB de Cachoeirinha, grande amigo, grande parceiro. Tive a alegria de caminhar com ele no longo da minha vida. Lembro aqui as caminhadas, as passeatas do Sindicato de Metalúrgico de Cachoeirinha, de Porto Alegre, ao centro da capital, e uma história que viemos de Canoas a Porto Alegre, onde saímos com 5 mil e chegamos na capital com 20 mil, exigindo o fim da ditadura. Freitas era meu amigo de longa data e de muitas jornadas. Freitas foi presidente estadual do PCdoB na década de 90 e atual membro do Comitê Estadual do Partido. Também foi, como eu dizia, um líder metalúrgico reconhecidíssimo. Ele foi um dos principais reorganizadores do PCdoB do Rio Grande do Sul e um dos que ajudou a organizar um grande encontro que tivemos em plena ditadura, que foi um encontro estadual de todos os trabalhadores no Rio Grande, onde eu fui eleito coordenador, presidente da Central Estadual Gaúcha, que unificava todas as centrais. Muito obrigado por tudo, Freitas. Sei que você, lá do alto, está nos ouvindo. Quero dizer que Freitas tinha como marca lutar, lutar e lutar, e organizar os trabalhadores do campo e da cidade, tanto junto aos sindicatos, como também nos seus partidos. Durante a ditadura militar, ele esteve preso, isso nos anos 70. Com a anistia, se tornou uma referência de oposição lá no meu estado, sempre na busca da construção de um governo que tivesse compromisso com todo o nosso povo e com toda a nossa gente. Em 2012, Freitas foi homenageado pela Assembleia Legislativa Gaúcha pelo seu transcurso nos 90 anos do PCdoB. Senhor presidente, vai-se o homem, o político, o líder, o lutador social. Um cidadão exemplar que acreditava no presente e no futuro do nosso país. Minha solidariedade e condolências aos seus familiares e amigos e a todo o povo gaúcho. Fica a minha homenagem a este grande brasileiro que se chamava simplesmente, e tinha orgulho de dizer, sou metalúrgico, meu nome é José Ulrique de Freitas. Freitas, você foi, mas tuas ideias continuam junto a nós. Fica aqui meu apoio, o meu carinho a todos, familiares e amigos de José Ulrique de Freitas. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, consegui fazer todos os meus registros e também o pronunciamento principal em homenagem às mulheres. E agradeço muito a Vossa Excelência, senador Aníbal Diniz, senador Rubens Figueiró, senador Aloísio, que está aqui, que tolerantemente permitiu que eu ficasse na tribuna 40 minutos. Muito obrigado a todos.
Obrigado.